בעזרת השם דף קוף, סלדו ג'כתובות, שלום עליכם התודוס, סתם מוזר סלדיק תת עמוד ב', הססטני אג'בשו, כל מיני סלנו מהנאו המשל, שלום שום הדיינים. פרקטדנר סלמישת אמוס קינקנאו קונסטו ג'אונה. עונה סלפיק מינגנו נו מהוונדה. Então, digamos que Reuven vendeu para Shimon um objeto e o preço não era o preço real do objeto. Então vai depender de quanto foi o engano para a gente saber o que fazer com esse que saiu prejudicado. Então, existem duas situações primordiais na Halakha. Digamos que o engano foi menos do que um sexto do valor real do objeto. Então, digamos que o objeto valia 60 e o engano foi menos do que 10. Ou a favor do vendedor ou a favor do comprador. Então, uma vez que acontece que tem um engano desse, é normal. Então, é um risco que cada pessoa que compra um objeto tem que aceitar para comprar o objeto ou vender o objeto, que pode ser que vai ter um engano desse. Então, não se faz nada, nem se cancela a venda e nem se dá a indenização para aquele que saiu prejudicado. Porém, se o engano foi de um sexto do valor real, então, num objeto de 60, o engano foi de 10, então aí a halakha já muda. Entra numa outra classificação, é um engano considerável, não é normal se enganar nesse valor, e aquele que saiu prejudicado vai receber a indenização. Não tem direito de cancelar a venda, mas tem direito de receber o dinheiro que ele perdeu. Se o engano foi mais do que um sexto do valor real, essa seria a terceira situação, então se cancela a venda. Ou seja, aquele que saiu prejudicado tem direito de cancelar a venda, ele não precisa cancelar a venda, se ele quer ficar com isso, ele vai receber a indenização dele e também tem o direito de receber todo o dinheiro dele de volta, se ele não quer mais essa venda. Agora, a nossa missão vai se tratar de uma cobrança de bens dos herdeiros, um assunto que estamos vendo bastante nos últimos da PIN. A halakha é quando a pessoa cobra uma dívida que um falecido devia, ele vai cobrar agora dos herdeiros, ele pode cobrar de terras, e a priori o tribunal tem que leiloar essa terra 30 dias, o tribunal vai estipular um lance mínimo que seria um valor justo para pagar por essa terra, porém mínimo, e nesses 30 dias quem dá o lance maior no final desses 30 dias então ele vai ficar com a terra. A mesma coisa quando a mulher vai cobrar a ktubá da herança do falecido, vamos fazer esse leilão. Agora nossa missão vai se tratar que o tribunal ele vendeu a terra, porém com um engano na avaliação do preço. O que se faz? Fala Mishnah, Shuma Dayanim. O tribunal avaliou o preço de uma terra. Vamos ver na nossa Gemara qual é o caso específico. Também pode se tratar de bens móveis que o tribunal vai vender. Shipirtu Shtut ou Sifu Shtut. Que eles erraram no valor real do objeto, porém eles erraram no engano de um sexto do valor do objeto, ou mais. Então, se o objeto valia 60, eles erraram em 10 ou mais. Mihran bate. Farata na cama, a venda se cancela. Por quê? Porque o tribunal, ele estava fazendo o papel de representante dos herdeiros. Então, se eles erraram um sexto do valor, eles não são considerados mais shlichim, representantes dos herdeiros. Os herdeiros nomearam o tribunal para vender corretamente esse bem, digamos que é uma terra, então não cometer enganos que vão desfavorecer os herdeiros. Ou desfavorecer aquele que comprou. Se o tribunal que errou, a venda está cancelada. Vamos fazer outra avaliação e vamos vender como se deve. Isso fala Tanaka. Rabban Shimon ben Gamliel. Fala Rabban Shimon ben Gamliel. Michran Kayam. A venda valeu, fala Rabban Shimon ben Gamliel. Imken makoach bedin yafe. Se você disse a venda se cancelou, cadê a autoridade do tribunal? O tribunal fixou que esse é o valor, é um veredito. Então, mesmo que foi errado, porém um veredito, você não pode cancelar esse veredito do tribunal só porque eles erraram na avaliação. Então, é verdade, vão sair perdendo, ou o vendedor, ou o comprador. Porém, fala para Shimon ben Gamliel, temos que respeitar a decisão dos rabinos. Então, conforme está na cama, se o erro foi de um sexto ou mais, então se cancela a venda. Se o erro for de menos do que um sexto, então é um erro mínimo, faz parte da compra e venda, é algo convencional, algo normal que isso aconteça, então a venda não está cancelada. Conforme a Bashimon Mengamir, mesmo que o erro foi de um sexto ou mais, vamos ver no nosso Agmará, até quando vai esse mais? Será que existe um limite para isso? A venda valeu. אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, פורם פעם המשנה, se o tribunal fez um leilão, não simplesmente fixou um valor, e quem aceitou pagar esse valor fica com a terra ou com o objeto, o tribunal fez um leilão. אפילו מכרו שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה מכרן קיים. mesmo que eles deixaram em 50%. Venderam uma terra que valia 100 por 200, então o comprador saiu perdendo. Ou venderam uma terra que vale 200 por 100, então o vendedor saiu perdendo. Os herdeiros, no caso, fala Mishnah, a venda valeu. Porque aqui eles leiloaram, divulgaram 30 dias o preço dessa terra. Os herdeiros não vieram reclamar, nem os compradores vieram falar que está muito caro. Tinham tempo de sobra para averiguar e para pesquisar com os outros. Então, se fizeram o Igeret Bikor, que é chamado esse leilão, a carta da crítica, que as pessoas vão vir criticar, avaliar, será que vale mesmo essa terra o preço que estão cobrando? Se fizeram um leilão, então, se aceitaram pagar isso e deram um lance maior, a venda valeu e ninguém pode reclamar. Nem os herdeiros, que eles deveriam ter visto isso antes e eles ficaram quietos durante 30 dias, nem os compradores. Então, o começo da nossa Mishnah se trata que o tribunal não leiloou, como a Gemara vai explicar. Nessa situação, tem a Machlok que está na cabeça da Banshim Momim Gabriel, se a venda está válida ou não. Então, aí, Baelo perguntaram aos sábios, Shaliach Kemah. Agora, vamos revisar o que vimos ontem. Vimos com relação à viúva, se a viúva merece 100 moedas de Ketubá, e ela pegou uma terra que vale 101 e vendeu por 100, a venda não vale. Mesmo que esse uma moeda dentro de 100 não é nem perto dos 15%, que um sexto do valor real, mesmo assim os reis protegeram os herdeiros, falam que a venda não vale. Com relação ao tribunal, a gente viu o papel de Tanakama, que se o erro vai até um sexto, ou seja, chegou antes de um sexto, então a venda valeu. Se é um sexto ou mais, a venda não vale. Então a pergunta é, quando eu venho falar para Shimon, me vende esse objeto, essa terra, para Levi. Shimon foi e errou no valor da venda. Será que se ele errou em uma moeda aí dentro de 100, ou seja, bem menos do que um sexto, a venda valeu ou não valeu? Ou será que o Sharia é como se fosse a viúva, que se ela errou mesmo um erro mínimo, a venda não vale? Ou será que o Sharia é como se fosse a mesma categoria do que o tribunal, e somente se ele errou em um sexto, aí a venda não vale? Porém, se ele errou menos do que um sexto, a venda valeria. Estou falando na Rav Amar Rav Nachman, começamos da Kuf em cima. Falou Rav em nome de Rav Nachman. Shaliach Kedayanim, o encarregado, o representante, ele é como os juízes. Somente se ele errou em um sexto, aí a venda não vale. Ou mais. Rav Shmuel Bar Bisna, Amar Rav Nachman. Fala outro sábio em nome de Rav Nachman. Rav Shmuel Bar Bisna. Que é Almaná. O Shaliach é como a viúva. O representante não pode errar em nada. Por que essa Machlok? Que Drava Marav Nachman. Drava foi o nome de Rav Nachman, assim que ele entendeu. Shaliach Kedayanim. O Shaliach é como se fosse os juízes. Madayanim Lavledidu. Assim como os juízes não estão vendendo a terra, o objeto dos herdeiros para ficar com o dinheiro, assim também o Shaliach não está vendendo essa terra para ficar com o dinheiro. Então, a Shaliach não me lave de bem, Leapuk é a maná dele de dar, porém a viúva que vai ficar com o dinheiro. Então, com relação à viúva, a gente tem mais receio sobre ela. Quem disse que talvez ela deu um desconto desnecessário para vender essa terra, para cobrar a ketubá dela? Ela pegou uma terra que vale, digamos, 65, e ela vendeu por 60, para ficar com os 60 da ketubá dela. Ela não precisaria ter feito esse desconto. Então, para proteger os herdeiros, para que ela não faça isso, mas que ela tem interesse de apressar essa venda, ela quer logo o dinheiro no bolso. Então, vamos falar que mesmo que ela errou em uma moeda de 100, qualquer erro, a venda não vale. Porém, o Shaliach, o encarregado, ele está vendendo a terra para ajudar o governo que mandou ele. Não para ficar com o dinheiro. Então, não temos receio que ele vai dar um desconto desnecessário. Então, conforme Rava, somente se ele errou em um sexto do valor, aí a venda não vale. Porém, menos do que isso, a venda valeu. Rashuel Barbis Namar Rav Nachman, fala outro sábio em nome de Rav Nachman, entendeu diferente a opinião de Rav Nachman, que é Almaná. O Shaliach é como a viúva. Por quê? Malmaná Yehidav, Shaliach Yehid, a viúva é uma pessoa só vendendo a terra, e o Shaliach também é uma pessoa só vendendo a terra. Então temos um receio de um engano, ou temos um receio que, assim como a viúva quer vender logo a terra para ficar com dinheiro, então o Shaliach, ele quer logo vender essa terra para tirar logo de si essa responsabilidade da vida da terra. Ele quer logo resolver a situação para se isentar dessa shlichut, dessa missão que ele recebeu. Talvez ele vai dar um desconto desnecessário. Então faz e sai no nome de Rav Nachman, mesmo que ele errou num valor mínimo, uma moeda dentro de 100, o que seja, a venda não vale. Porque Bedide, Rabi Nino, o tribunal, são três pessoas, são três juízes no mínimo. Mesmo que um se engane na avaliação, os outros vão corrigir normalmente. Então não temos que decretar nenhum decreto falando que se eles erraram uma moeda dentro de 100, a venda não valeu. Então somente se eles erraram em um sexto ou mais, aí a venda não vale. Veir Redei, qual é a Laha na prática? Shaliach que é a maná. Laha na prática é que se o Shaliach ele erra um valor mínimo, ele é como uma viúva que a venda não vale. Pergunta para o Maishna Mehadetna. Qual é a diferença desse caso em outro caso, no caso que a gente viu ontem? Almeves Luchot Seu Trom. Ele ouviu falar para Shimon: Shimon, vai tirar a Trumá, a oferenda do Coen lá no armazém, dá para o Coen essa Trumá. Torem Kedad Balabel. Agora Shimon não sabe quanto tirar de Trumá. Existem três costumes normais de tirar a Trumá. Os mais generosos dão 1 a cada 40, ou seja, 1 40 avos, 2% e meio. Os generosidade normal, pessoas normais, eles dão 2%, 1 a cada 50. E uma pessoa mais fominha dá 1 a cada 60. Então é mais ou menos 1,5% da produção dele para o coelho. Agora, Shimon, não tem como perguntar para Reuven. Reuven não está mais acessível. O que Shimon faz? Então, Torem Kedat Balabait, ele tira quanto Reuven normalmente tira. Se Reuven normalmente tira 2%, isso que ele vai tirar. Se ele vai tirar mais ou menos, é dependendo do costume de Reuven. Vem menor Yoder da Toshir Balabait. Se Shimon não conhece bem Reuven, o que ele faz? Torem Bebenonit, Echad Mechavishim, ele tira o valor médio, 1 a cada 50, 2% da produção. Porém, Pirreta Sará ou Sifa Sará, digamos que em vez de tirar 1 a cada 50, ele tirou 1 a cada 40, tinha 2,5%, 1 a cada 60, 1,5% mais ou menos, então ele errou. Reuven normalmente tiraria, ou mais ou menos do que isso, Trumá to Trumá. Trumá valeu, por quê? Porque Shimon, ele errou, mas ele errou se baseando no que ele achava que é o costume de Reuven. Então, ele tirou a Trumá, que seria o costume normal de pessoas tirarem Trumá. Tem pessoas mais fominhas, tem pessoas mais generosas, tem pessoas normais. Então, o erro dele não foi um erro tão grave, tão grosseiro assim. Então, a Trumá valeu. Então, o que se vê daqui? Que mesmo que o Shaliach não fez exatamente o que mandou ele queria, digamos que esse Reuven era fominha. Ele tirava 1,5%. E o Shimon tirou 2,5%. Ele achou que Reuven era generoso. Valeu a Trumá. Então, por que no caso da venda do campo, quando o Shimon vendeu o campo de Reuven, se ele errou em uma moeda dentro de 100, é como a viúva, a venda não vale. Qual é a diferença? Então, na Hatam, que vai de Ika de Torem, Beain Ra'a, vem Ika de Torem, Beain Afá, Amar Lelach e Amatirra. Olha o caso do Shimon. O Shimon tem uma base para isso que ele fez. Ele achou que Reuven era de certo caráter e tirou a Trumá conforme esse caráter que ele achou de Reuven. Ele se baseou em alguma coisa. Não foi 100% um erro. Avalanha Taútao, porém, no caso do campo, o Shimon, ele errou. O valor do campo seria 100 e ele vendeu por 101. Não tem nenhuma base para isso que ele fez. Então, é o erro mais grosseiro. Amareloi Baelach Lemiti, ele vai falar para Shimon: Shimon, eu não te nomeei Shaliach para você errar um erro tão grave assim. Você deveria ter seguido o preço dos meus campos. E Shimon não fez isso, então ele não é Shaliach para isso. Não é representante de Reuven para essa venda, a venda não vale. Isso fala aqui a Agmará. Aparentemente essa é a Alaha. Amaravuna Barcharina Amarav Nachman, fala o sábio nome de Rav Nachman. Alaha que divrei Chachamim. Alaha na nossa Mishnah é como Tanaká, os sábios que dizem que se o tribunal vender um campo ou bens errando um sexto do valor real ou mais, a venda não vale. Não como Rabat Shimon Mengamel que diz que a venda vale. Veleitle Rav Nachman Makuach Bedin Yafé. Rav Nachman não concorda com isso que Rabban Shimon ben Gamliel disse. Makor Bedin Yafé, se você vai cancelar essa venda, cadê a autoridade do tribunal? O tribunal estipulou um valor, é como se fosse um veredito, e você está cancelando o veredito do tribunal assim tão fácil, cadê a autoridade do tribunal? Rav Nachman não concorda com isso? ואמר רב נחמן, אמר שמואל, רב נחמן פורן עומד ישמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בדין מעמידים להם אפוטרופוס. Um caso que uma pessoa faleceu deixou herdeiros menores de idade. E chegou a hora da partilha do campo que o pai deles deixou. E eles são menores de idade, eles não têm maturidade para decidir nada na Halakha. O tribunal vai nomear responsáveis para os herdeiros. Cada herdeiro tem um responsável sobre ele, um apotropos, que vai brigar pelos direitos do representado por ele. O Borelim Laem Helekiafé. E cada representante vai tentar, pegar uma parte justa da terra. Fala Shmuel, os herdeiros eles fazem bar mitzvah, eles têm todo o direito de se opor a essa partilha que os responsáveis deles fizeram. Isso fala Shmuel. A partilha valeu até eles fazerem bar mitzvah, depois que eles fazem bar mitzvah, eles têm maturidade de se opor a essa partilha. Haverá Avnachman de ideia, mas porém Avnachman próprio disse... Mesmo que eles fazem bar mitzvah, eles não têm como se opor a essa partilha. Porque se sim, se eles vão se opor, cadê a autoridade do tribunal? Nomearam responsáveis e depois do bar mitzvah, eles podem cancelar isso. Os responsáveis foram nomeados pelo tribunal para fazer a partilha. Então fala Rav Nachman, cadê a autoridade do tribunal? Fala Rav Nachman, eles não podem se opor a essa partilha. Então qual é a diferença desse caso, que Rav Nachman disse que tem autoridade do tribunal, que não pode reverter isso que eles fizeram, e o caso que Rav Nachman disse que ela cai como está na cama da nossa Mishnah, que se o tribunal vende uma terra de um valor errado, um sexto ou mais, a venda não vale? Fala Lokash, não é difícil essa pergunta, de tal, de tal. Nossa Mishnah, o tribunal se enganou. Tudo bem, se enganou, então temos que reverter a venda. Porém, no caso que acabamos de ver da partilha do campo, o tribunal não se enganou. Os responsáveis eram capazes. Então, não teve nenhum engano aqui. Falaram quando os herdeiros não podem se opor a essa partilha. Então, se ninguém se enganou, os responsáveis fizeram o papel deles, porque Shmuel disse que os herdeiros podem se opor a essa partilha. Se opor ao quê? A partilha foi justa. Fala Beruho, é verdade, cada um recebeu parte igual em qualidade do campo. Porém, tem um herdeiro que quer, em vez de receber a parte sul do campo, ele quer a parte norte do campo. Convém mais para ele, mora mais perto daquele lado, por exemplo. Então fala Shmuel, o herdeiro pode se opor a isso. Conforme Rav Nachman, não. Não teve nenhum engano aqui. Você não recebeu a parte sul pior do que a parte norte. A mesma qualidade, então você não pode se opor. Essa é a machloket entre os dois. Aparentemente ela recomendava, Nachman, nesse caso, que os herdeiros não podem se opor a essa partilha. Porque não teve nenhum engano, a partilha foi justa. Tudo bem. Fala, Gmara, que Atar Avdimi amar Maseve Asarebi Kidivre Hachamim. Aconteceu uma vez, fala Avdimi, que Rebi fixou a errar com os sábios da nossa Mishnah, o tribunal tinha errado na variação, um engano de um sexto do preço, ou mais, e... cancelaram a venda. O Rebbe cancelou essa venda. Amar Lefanav Prata, Benoshe, Abelazar Ben Prata. Falou Prata, um sábio, filho de Abelazar Ben Prata, Ben Benoshe, Rabi Prata, Agadol, neto de Rabi Prata, o grande. E Imken, se é assim que você vai cancelar a venda que o tribunal fez, Makua Bedinha Fe, cadê a autoridade do tribunal? Verzi Rebbe, Tamase. Rebbe oficializou a venda, voltou atrás, tinha cancelado a venda, oficializou a venda do tribunal. Então Rebbe fixou a Lachá como Rabat Shimon ben Gamliel, aparentemente, Rav Dimi Matneachi, Rav Dimi ensinou assim o que aconteceu, Rav Safra Matneachi, Rav Safra entendeu diferente o que aconteceu, Maseu Bikesh Rebi Lassut Kidbrei Chachamim, Rebi queria fixar a Lachá como os sábios e cancelar a venda do tribunal, porque erraram no preço, Amar Lefanav Prata Benoshe Rabi Lazar Ben Prata, Ben Benoshe Rabi Prata Agador, falou esse sábio, Imken Makoach Bedin Yafé. Se é assim, cadê a autoridade do tribunal? Nossa, Rebbe Tamassi. Então, Rebbe não cancelou a venda. Então, Rav Dimi diz que Rebbe tinha cancelado e voltou atrás. E Rav Safra diz que Rebbe nunca chegou a cancelar. E continuou assim. Deixou a venda como está. Estou falando a Leima Behakami Vê. Talvez essa é a discussão entre Rav Dimi e Rav Safra. Qual é a discussão? Mar Savar Tabit Bar Mishnah Rosé. Rav Dimi diz que Rebbe tinha cancelado a venda. E voltou atrás do veredito dele. Por quê? Então, é que ela recomendou a Shimon Megamre. Deve ser porque Rav Dimi sustenta que um sábio que errou num veredito contra algo que a Mishnah fala diferente, tem que voltar atrás do veredito dele. Por isso ele deve voltar atrás do mar, trabalhando o Rosé. Rav Safra sustentaria que não tem que voltar atrás no veredito. Por isso Rav Safra explicou o que aconteceu, que ele não tinha cancelado ainda a venda, não tinha feito o veredito dele. Então, uma vez que descobriu que ela recobrou a Bate Shimon Ben Gamliel, que a venda valeu, ele não chegou nem a cancelar. Isso é porque Rav Safra sustenta que um sábio que errou numa alahá contra uma Mishnah e já tinha fixado a alahá, ele não volta atrás. Falando, não tem prova. De curar a tabita para Mishnah Rosé, talvez também Rav Safra concordaria que o sábio deveria voltar atrás no veredito dele. A Mishnah fala diferente do que ele. O Massa Varach e Abba Massé. Cada sábio entendeu diferente o que aconteceu, porém não porque tem uma discussão fundamental. O que fazer? Voltar atrás do veredito ou não? Não é esse o caso. A discussão é uma discussão prática do que aconteceu. Aparentemente, a Alahá não é como o Rabá Shimon Ben Gamliel. Aparentemente, como o Rav Nachman fixou a Alahá como Hachamim, que a venda, que o tribunal se enganou no preço, um sexto ou mais, está cancelada. Continua, Rav Yosef, Amar Rav Yosef. Armata desvina Chariuta Yatme. Fala, Rav Yosef. Uma viúva deveria cobrar a Ktubá dela. Os herdeiros não tinham dinheiro para cobrar a Ktubá, não queriam pagar a Ktubá. Ela foi receber uma autorização, um tribunal, para vender uma terra da herança, para cobrar a Ktubá dela. Ela só conseguiu vender porque ela vendeu com a Ahrayut, com garantia. Ela falou, olha, para esse comprador, se um credor desse falecido cobrar uma dívida dessa terra, ele vai dizer, essa terra será compromissada ao meu empréstimo, então eu vou pegar essa terra para o meu empréstimo, você não vai perder o seu dinheiro. Você vai receber o seu dinheiro de volta. Quem é que vai ter que dar o dinheiro dele de volta? Ele pagou o dinheiro para a viúva, para ela cobrar a Ktubá. Agora vem um credor do marido dela que faleceu cobrar um empréstimo dessa terra. Ele ficou sem a terra e pagou por essa terra. Quem é que vai ter que cobrir essa garantia? A Chariuta Yatme. Quem vai ter que cobrir vão ser os herdeiros. Por quê? Porque eles tinham a obrigação de pagar a Ktubá. A viúva foi só uma representante deles para vender o campo para cobrar a Ktubá dela. E eles tinham a obrigação também de pagar o empréstimo do pai deles que faleceu, de terras. Então isso que aconteceu. Então, esse que comprou a terra, pagou para a mulher, pagou a Ktubá dela. Agora, os herdeiros deveriam ter pagado para ela a Ktubá. Se esse homem perdeu a terra dele por causa de um credor, os herdeiros vão ter que pagar para ele o valor que ele pagou por esse campo. Eles vão ter que cobrir essa garantia. O Bedin Dezav na Chariu Teatro. Mesma coisa se um tribunal pega uma terra do falecido para pagar a Ktubá, por exemplo, da mulher. Ou para sustentar essa viúva. E esse que comprou com garantia. Se alguém, um credor, cobrar essa terra, ele vai dar essa terra para ele, mas vai receber o dinheiro dele de volta. Então quem tem que pagar para ele o valor que ele pagou por essa terra? Cobrir a garantia com seus herdeiros. A mesma alahá. Porque o tribunal foi representante dos herdeiros para vender essa terra. Eles que deveriam ter vendido, eles que deveriam ter pago o empréstimo e pago a Ktubá. O tribunal vendeu essa terra para pagar a Ktubá. Vendeu para alguém que recebeu garantia na compra dele e pagou o empréstimo desse que faleceu. Os herdeiros têm que cobrir a garantia com esse que comprou. Pagar o primeiro dinheiro dele de volta. Fala na pshita. Isso é óbvio. É claro que os herdeiros têm que cobrir essa garantia. O tribunal, a viúva, foram só shlichim, emissários, representantes dos herdeiros. Quem tem que receber a responsabilidade sobre essa garantia são os herdeiros. É verdade. O caso da viúva é óbvio. Foi só dito de passagem por Rav Yosef. Que Itzrichlei Beidina, a novidade de Rav Yosef é com relação ao caso do tribunal que vendeu a terra com garantia. Fala mal do tempo, poderíamos pensar, viramos a página. Kol desavim beidina adatelemeipak leikala o desavim. Poderia pensar, esse fulano comprou uma terra que foi vendida pelo tribunal. No caso, foi leiloado. Eu poderia pensar, esse compra a terra que foi leiloado 30 dias, ele compra sem garantia. Por padrão, ele não compra com garantia. Por quê? Porque ele não tem receio que vai vir um credor cobrar dessa terra. A terra foi leiloada por 30 dias, o tribunal avisou de manhã e à noite o lance atual do leilão, e se um credor ia querer cobrar a dívida que ele deveria cobrar dessa terra, teria cobrado antes desses 30 dias. Então esse que comprou a terra no final desses 30 dias, comprou foi o lance maior no leilão, eu poderia pensar que ele comprou sem pensar em garantia alguma, porque ele pensou que não tem nenhum risco, algum credor vai vir cobrar de minha terra. Porque não veio antes cobrar do tribunal essa terra? Tu poderia pensar que se veio um credor depois de 30 dias, estava viajando, por exemplo, não sabia desse leilão, veio cobrar dele a terra, eu poderia pensar que não recebe o dinheiro dele de volta, nem dos herdeiros. Kamash fala, você fala de Yosef que não. É normal que pessoas viajem, é normal que esse credor não escutou sobre esse leilão, por isso ele não veio. Então é normal que o comprador que comprou do tribunal essa terra, comprou com garantia, com Ahrayut. Ele vai receber o dinheiro dele de volta, eventualmente, se ele pagar esse empréstimo, pelos herdeiros. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Abashimon Mengam Melomir. Revisando o que Abashimon Mengam disse na nossa Mishnah, que mesmo que o tribunal errou na avaliação no preço de uma terra, de objetos, mesmo que é mais do que um sexto de engano, a venda valeu, porque cadê a autoridade do tribunal se a gente vai falar diferente? Falando lá, calma, qual é o limite dessa alahá? Para falar que a venda sempre vale? Falando na Maravuna, Bariuda, Amarav Shesh, falou sábio. Arpalga, até 50% de engano. Tanemeh, como fala a Breda também. Amarav Shimon Ben Gamliel, fala Amarav Shimon Ben Gamliel. Bedin Shimon Achrusha de Martaim Bemane, o tribunal pegou uma terra que vale 200 e vendeu por 100. 50% de engano, ou Xavemanebe Matai, ou pegou uma terra que vale 100 e vendeu por 200, 50% de engano do valor total, o comprador pagou a mais. Mihran Kayam, a venda valeu. Mais do que isso, se engano é 51% do valor, aí a venda não vale. Isso fala aqui da Manchimão Mingami. Amarameimar Mishmed Rev Yosef, fala o sábio em nome de Rev Yosef, Ameimar em nome de Rev Yosef. Se um tribunal pegou a terra dos herdeiros e não leiloou, falou um preço, veio uma pessoa e recebeu sobre si pagar esse preço e comprou a terra. Se o tribunal faz assim, o tribunal errou sobre algo que está escrito na Mishnah diferente e a venda não valeu, até que eles leiloem como se deve. Pergunta para Nassu. É considerado que eles erraram? Vadai então, eles erraram. Literalmente. Então, como fala essa Mishnah? Shuma Yetumim Shloshim Yom. O leilão de uma terra dos herdeiros dura 30 dias. Veshuma Yedesh. E se um tesoureiro do Betamigdash, um Gizbar, tem uma terra lá que foi santificada para o Betamigdash, ele precisa de dinheiro para a manutenção do Betamigdash. Ele vai vender essa terra. O leilão dura 60 dias. Shishim Yom. Uma crisimba, boca e rubaere. Em qualquer situação de leilão, o tribunal vai avisar o lance atual, de manhã e à noite. Digamos que o lance inicial era 100, alguém ofereceu 150. À noite vão avisar, olha, agora está em 150. No meio da noite ofereceram 200, de manhã vão avisar que está em 200. Assim por diante. Quis dizer essa Mishnah que o tribunal tem que leiloar. Então, aquele tribunal que não leiloou, errou em algo que está literalmente escrito na Mishnah, fala aqui, meu, Imeaia Vamina Hanemir Shaliach, Aval Bedindo, fala, mas você não vê dessa Mishnah essa alahá tão clara, porque pode ser que essa Mishnah não se trata do tribunal, pode ser que se trata de um encarregado do tribunal, um representante do tribunal para vender essa terra, aí eu poderia falar, esse encarregado, esse Shaliach, tem que leiloar. Porém, se o tribunal próprio vendeu essa terra, poderia pensar que eles não têm que leiloar. Eles têm autoridade de fixar um valor justo para os herdeiros, justo para o comprador. E quem quer pagar esse valor, comprou. Então, isso fala que a Kamash Malan fala a Meimar em nome de Rav Yosef, que se o tribunal não leiloou, é considerado que foi contra essa Mishnah. Porque a explicação simples dessa Mishnah, a explicação convencional é que o tribunal também tem que leiloar, não só um Shaliach do Bedi. Continuamos. Eiti ve Ravashi, le Ameimar. Perguntou Ravashi para Ameimar. Shuma dayanim, shepartu shtut, ou tiru shtut, michal bater, nossa Mishnah diz. Se o tribunal ele errou na avaliação da terra ou do bem, dos herdeiros, errou em um sexto, ou mais do que um sexto, a venda não vale. Hashave bechave, michal kayam, porém parece que se o tribunal vendeu direitinho, avaliou direitinho o valor do bem, a venda valeu. Mas lá, de loacro, se a nossa Mishnah não fala nada com relação a leilão, deve ser que mesmo que não fizeram nenhum leilão, a venda valeu, porque a avaliação foi correta. E você diz que se um tribunal não leiloa, a venda não vale? Malô. Fala, Meimar, não é esse o caso da Mishnah, BDA, se a nossa Mishnah se trata que fizeram como se deve, fizeram um leilão. como está que a gente viu antes, Shuma Yitumim, Shloshim Yom, Farna Hamidei Sevabe de Achros, Ave Reisha Be de Noachros. Falando assim, a continuação da Mishnah fala claramente que foi feito o leilão. Teve Geret Bikoret, como a gente vai ver. Então você vê que o começo da Mishnah não se trata de um leilão. E a venda valeu, de Tanesseva, como fala a sequência da Mishnah, Imasu e Geret Bikoret. Se fizeram essa carta da crítica, ou se fizeram um leilão, isso é o apelido do leilão. Afilo Mahru Shave Mané Bematayim, ou Shave Mataim Bemané, Michlan Kaya, mesmo que o tribunal vendeu ao que vale 100 por 200 ou 200 por 100, a venda valeu, como já explicamos. Então, o começo da Mishnah não se trata de um leilão, e mesmo assim a venda valeu, ela leu lá Bedeloachas. Então, fala, Gmará, é verdade, o começo da Mishnah realmente não se trata que foi feito um leilão, mesmo assim a venda valeu. Como pode ser se a Meima disse que a venda não vale? Velocache, não é difícil essa pergunta. Kambedvarim Shemachrizim Ale. Kambedvarim Shemachrizim Ale. Depende, tem objetos que se. Tem bens que se leiloa, tem bens que não se leiloa. Veloendvarim Shemachrizim Ale. O que significa isso? Quais são os bens que não se leiloa? Havadim, escravos dos herdeiros. Vemetartelim, objetos móveis. Vastarot, documentos de dívidas que eles têm para cobrar. Não se avisa, não se leiloa. O tribunal faz um preço e oferece para as pessoas, em particular, Avadim Tamalai. Por que não se leiloa escravos? Shema Yishmu Veivrehu. Talvez os escravos vão escutar que vão ser leiloados. Não querem cair em más mãos de um dono que vai abusar deles. Então eles vão fugir. Para evitar isso, não se leiloa. Para ninguém saber em público sobre esse leilão, sobre essa venda, os escravos não vão fugir. Metalotelim, Vestarot, Shema Ignevum. No caso de bens móveis e documentos de cobrança de dívidas, não se leiloa para vender, porque temos o receio que os ladrões vão escutar. Fulano tem um objeto de valor na posse deles, esses herdeiros têm tantos objetos de tantos valores. Então, existe um risco que eles vão ir roubar dos herdeiros. Então, não se leiloa nem objetos móveis que podem ser roubados, nem documentos de dívidas que podem ser roubados. Então, o caso da nossa Mishnah que fala que mesmo sem o leilão a venda valeu, é porque se trata desses objetos que a gente acabou de falar. Quando a Meimar fala o nome de Yavosef, que é necessário leiloar, é indispensável leiloar, se trata de terras que tem que ser leiloado sempre. Veibaiteima, kandeshashemachrizim. Outra diferença. Pode ser que a nossa Mishnah se trata em situações que não se leiloa, mesmo terras. E a Meimar se trata da situação que sim se leiloa, damrenardai. Le carga le mezone le kvura mezavrina belo achrasta. Fala nosso amigo de Nardai que se os herdeiros devem impostos, ou tem que sustentar a viúva, ou tem que pagar o funeral do pai deles que faleceu, então se vende sem leilão, são situações emergenciais, é urgente pagar o imposto, é urgente enterrar o falecido ou sustentar a viúva, então se vende sem leilão, esse seria o caso da nossa Mishnah. Que mesmo com relação à terra se venderia sem leilão. Vem para aí, tem uma outra resposta. Seria Kanimakom Shemachrizim. Kanimakom Shemachrizim. Nosso Michel se trata de uma cidade que não se costuma leiloar. E a mesma cidade de uma cidade que costuma sim leiloar. Isso vira indispensável nessa cidade. Leamar Rav Nachman. Falou Rav Nachman. Meu lam nosso Igeret Vikoret Binarda. O tribunal nunca fez um leilão na cidade de Narda. Então, nossa Mishnah se trataria, no princípio, de uma cidade que não se costuma leiloar. Aí entra a outra alahá de Tanakam, Rabashimon, Megambier. Fumi Tanakam, a venda se cancela, depende do engano, como a gente viu. E a mesma cidade de uma cidade que sim se costuma leiloar, e o leilão é indispensável. Então, Savur Minam Shum de Beki e Bishuma. As pessoas pensaram que o motivo que não se leiloa em Narda é porque o tribunal, eles são especialistas, né, em avaliação de bens. Por isso não é necessário leiloar, eles vão falar um valor justo. A madeira de você, Barminyumi, fala o sábio, Lididime Farsha ali, Minei de Rav Nachman. Eu escutei de Rav Nachman uma explicação diferente. Mishum de Kari Leu Bne Achra Nirse de Achrasta. O motivo que não se leiloa bens em Sadinard é porque ninguém compra, ninguém dá lances no leilão, ninguém quer comprar de um leilão. Na Sadinard, quem compra bens de um leilão vira classe C. Até apelidavam as pessoas, olha, fulano. Ele está usufruindo do bem do leilão. Parecia um mau negócio, parecia algo desrespeitoso comprar de um leilão e ninguém comprava. Então o tribunal teve que vender, não por leilão, ofereceu um preço, quem pagar vai comprar, vai ficar com essa terra. Então, o caso da nossa Mishnah, o princípio pode ser esse. A maravilha da Mishnah fala assim: Metalterim shedetumim shaminotan ochrinotan leatar. Se os herdeiros eles herdaram bens móveis, então o tribunal vai avaliar quanto eles valem e vão vender imediatamente, porque um bem imóvel pode se deteriorar, pode ser roubado, pode ser perdido, então é urgente vender isso rapidamente. Rafriz da Maravini fala o sábio, Mohrinotan Shvakim. Fala, o sábio não se vende assim imediatamente, se espera o dia da feira, e na feira se vende, na feira tem mais demanda, o preço que vai ser pago é melhor. Então você espera o dia da feira. Fala, Veloplig, não tem marloque, não tem discussão entre Shmuel e Avim, Ademir Hatshuka, Ademir Hatshuka. Todos concordam que se o dia da feira está próximo, se espera o dia da feira. Se o dia da feira está distante, então não se espera, se vende imediatamente, porque existe um risco que esses bens vão se perder, se gastar, etc. Rav Kana, Avabiadei Shihra de Rav Mesharsha Barachinkai Yatma. Rav Kana estava guardando a cerveja que Rav Mesharsha Barachinkai ele herdou quando ele era uma criança. Shaya Adrigla. Rav Kana não vendeu a cerveja imediatamente, esperou até a festa. Amar falou Rav Kana, se explicando, Alfagavdenalfal Beitzatsta, mesmo que essa cerveja não estava tão fresca na festa, então se azedou um pouco e o preço que vai ser pago por isso vai ser menor, Maitizuza Harifa. Pelo menos as pessoas vêm pagar à vista. Na festa, as pessoas vêm com dinheiro comprar a cerveja, então eles vão pagar à vista. Se ele não tivesse vendido na festa, tivesse vendido a cerveja fresca, porém, no meio do ano, as pessoas iam comprar normalmente fiado, e há um risco para os herdeiros, talvez vão pagar, talvez vão se esquecer, talvez vão fugir. Então falar, é melhor para os herdeiros eu vender por um preço mais barato na festa, um pouco azedo, porém, que paguem à vista. Ravina Vabiad e Hamra de Ravina, Zuti Yatma Barachteava. Ravina, ele estava guardando vinho de Ravina Zuti, que era uma criança que herdou esse vinho, e era sobrinho de Ravina. Havale de Denami Hamra. E Ravina próprio também tinha vinho dele. Havakamasi de Sihra. E Ravina resolveu carregar um barco com o vinho dele para vender numa outra cidade chamada Sihra. Ravina veio para Ravashi. Amalei, Maoleam, Tuibada. Será que eu posso pegar o vinho do meu sobrinho, Ravina Zuti, e também vender na cidade de Sihra? Ou será que não? Será que não é seguro pegar o vinho e carregar um barco com esse vinho? Pode ser que o barco vai afundar. Talvez eu tenha que proteger o vinho do meu sobrinho mais do que o meu até. Amalei falou, Ravashi Zil, você pode fazer isso? Lo admedida, você não tem que cuidar do bem, do vinho do seu sobrinho, o herdeiro, mais do que você cuida do seu próprio vinho. Se isso é suficiente para você, é suficiente para você cuidar dele também. Isso fala aqui no Mará, paramos aqui por hoje. Não percam, o próximo dá, vamos terminar esse capítulo, Bezat Hashem, uma nova Mishnah. A Mishnah vai ser, na verdade, um de casamentos não regulares, até casamentos proibidos com relação à lei da Ktubá. Será que tem Ktubá num casamento proibido? Vamos ver vários casos interessantes com muito mais no próximo Daf. Baruch Adonai Leolam, Amen.